Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala.
Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Questionador, livre pensador ou apenas mais uma mente tão aberta que o cérebro saiu voando. No Rasta News de hoje, falaremos sobre esta que é uma das grandes cagadas do anjo pigmeu caolho que insiste em manchar o juízo do vivente. No Rasta News de hoje, pensamento crítico.
Crítico!
Nas escolas, universidades e no programa do Serginho Grosman, muito se ouve falar sobre esse tal pensamento crítico.
Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica.
Crítica!
Quem nunca ouviu essa frase aí do educador da democracia Paulo Freire, hein? Uma frase que, se fosse mais curta, podia estar ali tatuada na lombada de alguma rapariga em linha fina, já esverdeando por conta de uma vida promíscua, desvairada. Todo mundo é chamado a ser crítico.
Crítico.
Enzo e Valentina fazendo Enem tem que ser crítico. A Dondoca escreve mas, conjunção adversativa com I, mas precisa ser crítica. Youtuber Brunador do cabelo colorido tem a si mesmo como um grande crítico. O roqueiro da cara tatuada é crítico Santa Cruz. E até tiozão do cabelo espetadinho é crítico musical. Mas afinal de contas, o que é este tal pensamento crítico?
Crítico!
De onde vem? E por que é que ele se tornou a coisa mais importante desde que inventaram a tal da educação pública? Especialistas apontam que parte da culpa recai sobre a revolução nominalista, que ao transformar a essência das coisas em um mero peido de boca que é jogado na cara dos irmãos, terminou empurrando tudo para a linguística e daí para a desconstrução. Outros acusam a dúvida total de Descartes, que ao sair questionando tudo, acabou separando corpo e alma, de um lado parindo o dualismo in my mind, e de outro preparando o terreno para o surgimento do admirável travesti. Ainda, quem responsabiliza os postulados da razão prática de Kant, que tentou justificar a fé por sua utilidade moral, que é aquele famoso eu não posso provar que Deus existe, mas preciso viver como se ele existisse, senão vira tudo dedo no cu e gritaria. Com isso, deslocou seu eixo da contemplação da verdade para as necessidades práticas, o que ajudou a parir o pragmatismo, que é o grande pai da educação progressista americana, que diz promover o pensamento crítico,
crítico,
entendido como questionamento constante, mas raramente ancorado em qualquer verdade permanente. Há também quem coloca a culpa no tal marxismo cultural e na teoria crítica,
crítica,
defendida pelos membros da escola de Frankfurt, que terminaram por influenciar os nossos educadores tupiniquins. Eu não duvido que cada uma dessas coisas tenha contribuído para o atual estado de inópia mental de nossos pensadores críticos.
Crítico.
Mas como poeteiro que sou, prefiro as explicações míticas, como a do anjo pigmeu caolho, o famoso Daimon, lambareiro e onanista, que vive a confundir a vida dos homens com as suas cagadas cósmicas. As rajadas bostais da válvula cagaretana do anjo pigmeu caolho têm o efeito de manchar lentamente a alma do vivente, que vai se tornando aos poucos uma alma cebosa. E toda alma cebosa começa a viver fingindo que sabe o que não sabe, e fingindo que não sabe aquilo que sabe muito bem. Escondida no pasmatório da conveniência, a inteligência humana acaba por cometer aquilo que o meu gordo fanfarrão preferido, Gilberto Chesterton, chamou em sua ortodoxia de o suicídio do pensamento. Para ele, o pensamento moderno, ao rejeitar as certezas primeiras, aquelas que não podem ser demonstradas, mas sobre as quais tudo se ergue, não se tornou mais crítico, mais lúcido, mas sim mais estéril. Ele compara o novo cético a um homem que, ao suspeitar de toda a comida, morre de fome, ou a um homem que, por duvidar de seus próprios olhos, tropeça até no mais aberto dos caminhos. O pensamento moderno, diz ele, foi tomado por um tipo de humildade deslocada. A humildade deveria habitar o campo da vaidade pessoal. Deveria ser uma injeção de menos você tacil de 8 em 8 horas. O homem deve duvidar de si mesmo, de suas nobres intenções, de seu bem-querer, mas não da verdade. Né? Mas o que se viu foi uma perversão. O homem moderno tornou-se modesto demais até para crer na tabuada. A dúvida foi aplicada não à sua própria capacidade de compreender a verdade, mas à própria existência da verdade. É assim que o livre pensador moderno vive. Ele não quer apenas pensar livremente. Ele quer pensar sem limites, sem forma, sem padrão. Mas, haja vista que as atividades do pensar consistem exatamente de reconhecer limites e formas, isso é o mesmo que não pensar, né? Esse tipo de cagada do anjo pigmeu caolho afeta muito nocivamente a criatura do tipo jovem, que se exposto com muita frequência ao espírito crítico, induzido ao livre pensamento em demasia, termina digievoluindo para a espécie jovem problematizador de não problema, cujo feitiço é uma mistura de necromancia com ilusionismo chamado puta crítica social foda. Na puta crítica social foda, tudo deve ser questionado, porque há um sujeito indeterminado que tudo o que quer é que você acredite nas coisas que ele diz para justificar o seu controle, o seu poder. O maluco tá lá, né? Os professores no colégio falam que ele tem que desenvolver o pensamento crítico. Um monte de rapariga do cabelo roxo diz que ele tem que desenvolver o pensamento crítico. O artista fala que a verdadeira arte é apenas aquela que critica os poderes constituídos nesta sociedade capitalista. Ele nunca vai parar para pensar que pode ser que essas pessoas estejam dizendo isso para justificar o controle que tem sobre ele. Ou seja, a menina é ensinada a olhar a sua família de maneira crítica, mas a confiar na amiga que vai dizer que ela ficou linda com aquela saia que parece um papel crepom e aquele piercing no cabelo. Tem que desconfiar da monogamia, mas tem que confiar na professora de sociologia que quer levar ela numa troca de casal para vencer o preconceito. O empregado tem que desconfiar do patrão, que tá ali, ó, de má fé, se apropriando de sua mais-valia, mas confiar no sindicato, que só cobra a sua modesta contribuição, e no governo trabalhista, que é feito de uma pléiade de anjos que amam os trabalhadores. Ele precisa desconfiar do dogma e aceitar dogmaticamente que não existe verdade absoluta. O resultado é que há no mundo uma multidão de jovens criticuzões, tão cabeça aberta, mas tão cabeça aberta, que o que tem na cabeça deles termina caindo e se esparramando pelo chão. E todos sabemos que o jovem tem na cabeça é o mesmo que o brasileiro joga no mar. Irmão, o maluco não sabe se ele é ele ou se é ela porque o pênis é enxergado de maneira crítica. Como uma invenção do capitalismo para vender futebol e camisa azul para o proletariado. Mas os apóstolos de Jesus, que só sofreram esculacho, foram perseguidos, atirados na cadeia, atirados para os leões, morrendo quase todos martirizados, eles fizeram isso só para defender uma mentira criada para ser utilizada para controlar os outros em um futuro muito distante por um grupo de pessoas que não seriam nem ele mesmo. Caramba, meu irmão, é uma vontade de fazer o mal tão grande que ela é capaz da mais nobre abnegação. A verdade é que o tal livre pensamento é aquilo que o filósofo cujo nome é sobrevivente chamava de pensamento metonímico. O pensamento metonímico é um peido mental que ocorre quando você toma a parte pelo todo, a ferramenta pelo fim, o pretexto pelo juízo, etc. No caso do livre pensar, é tomar uma etapa do processo pelo seu fim. É preciso lembrar aqui que na época que os filósofos ainda tinham juízo e não era a corrida maluca para ver quem reinventava a roda ou dropava a nova vermelhinha, a Red Pill, todo mundo sabia que a dúvida era apenas uma etapa no processo de formação do conhecimento, inclusive a mais baixa delas. A dúvida ela pode ter um valor instrumental se servir para despertar a inteligência para buscar a verdade. Mas, rigorosamente, a dúvida era inferior até mesmo à opinião, porque a opinião ainda afirmava alguma coisa, mesmo com o risco de estar errada. Já a dúvida, nem isso, né? A dúvida é o Coldplay das operações do intelecto, meu amigo. Todo mundo já escutou, alguns até acham bonito, mas no fundo a gente sabe que é meia bomba, meio triste, repetitiva e que ninguém quer fazer dela a sua conclusão. Daí o sujeito, sem conhecer minimamente o assunto que ele está examinando, ele aprende a levantar ali uma sequência de dúvidas e críticas, como se fosse possível conhecer o que algo é apenas listando as infinitas coisas que ele não é. Antes mesmo de vislumbrar a natureza do ente que busca, ele já se ocupa de desconstruir o ente como se tudo o que existisse fosse uma jogada de má-fé. O juvenil é treinado para demolir muros, mas ele não consegue levantar uma porra de uma parede de taipa, né?
As massas precisam ser educadas para terem o pensamento crítico.
Irmão, qualquer idiota consegue criticar qualquer coisa. Na verdade, quanto mais idiota, mais fácil fica, né? As massas não precisam ser educadas para isso. Essa habilidade já tá contida na estupidez das multidões. Vai numa mesa de bar que tu vai ver o tal pensamento crítico, transformando qualquer bebum em técnico de futebol, ministro da economia, teólogo, né? O Papa morreu tem bem 5 minutos e já tem livre pensador discutindo o conclave, né? Qual o legado de Francisco? Tudo isso com aquela segurança de quem assistiu o filme, né? O que ninguém ensina nas oficinas de pensamento crítico é que o ato de pensar não começa com a dúvida, mas na verdade com um ato de confiança, de uma fé inata, que toda inteligência parte de um sim silencioso, o sim à existência. Porque antes de dizer penso, logo existo, é preciso acreditar que há algo a ser pensado e que há alguém pensando aquilo que pode ser pensado.
Raciocínio racional.
E que o mundo lá fora não é apenas um pesadelo da minha mente esquizofrênica in my mind, alimentada por chá de ayahuasca e teoria de gênero. O verdadeiro pensamento nasce do assombro e da humildade, da fé de que a realidade existe e que ela é inteligível. mesmo que muitas vezes a gente só a perceba pelas frestas. Perceber essa inteligibilidade, ainda que por lampejo, não é algo trivial não, meu amigo. É o grande milagre da condição humana. É o fio de ouro que costura o caos ali, meu amigo. A razão não é o fim da fé, ela é a filha dela. A dúvida, quando vem antes daquela confiança primordial, é um convidado mal educado, devora tudo e ainda cospe no prato para esconder o desespero. Mas quando vem depois da fé, a dúvida vira disciplina, vira busca, vira argumento, vira verdade conquistada com o suor da alma. E aí, que o pensamento deixa de ser adubo para a bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Kersey Graves, o autor do inenarrável The World's 16 Crucified Saviors, ou, como ficou conhecido na Deep Web do ateísmo de Fórum de Orkut, o livro que prova que Jesus é só uma cópia de outros deuses. É o patrono não oficial de documentários como Zeitgeist, Religious e de vídeo do YouTube narrado por adolescente que refuta adolescente, né? É dele a linhagem de ateus catequistas que te olham com aquela piedade de cima para baixo, né? Como quem diz, oh, e você ainda acredita que Cristo existiu? Inocente. Mas as provas bombásticas são coisas que outros cretinos tiraram do livro do Graves, que por sua vez tirou de sua própria cloaca virginal. O que significa que eles estão errados, só que com confiança, né? Graves merece o troféu bigodagem por um feito notável, né? Ele foi um dos primeiros a inaugurar o que viria a ser mais tarde conhecido como o ateísmo de PowerPoint, né? O maluco, ele constrói toda a sua argumentação num calhamaço de frases isolado, assim, sem fonte, umas comparações tortas, algumas que nem existem, umas mitologias que ele visivelmente não leu e uma fé cega na ausência de fé e na apresentação de planilha. A primeira camada da bigodagem de Graves é a falsa equivalência cósmica. Ele pega qualquer deus que tenha morrido em algum momento, seja esmagado por uma tartaruga cósmica, seja engolido por um boi sagrado, e ele diz que foi crucificado, né? Segundo ele, Krishna, Horus, Mitra, Prometeu, até o Buda foram crucificados. Crucificado, meu amigo. Krishna morreu com uma flechada no pé. Agora virou o Cristo com escravo e tudo. Tipo, tá de brincadeira, né? A segunda camada é a generalização com base no nada absoluto, né? Graves diz que existem dezenas de salvadores crucificados com nascimento virginal e ressurreição, mas quando você vai procurar a fonte dessas informações, você acha um abismo. Ou pior, você encontra ele mesmo dizendo que ouviu dizer que alguém citou que talvez supôs.
O Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para
É tipo aquele amigo que mente em looping até acreditar na própria história, com a diferença que Graves publicou isso como ciência comparada das religiões. A terceira camada do nosso homenageado é o que a gente chama de hermetismo de boteco iluminista, né? Ou seja, é o cara que lê mitologia em quadrinho do Neil Gaiman, assiste um documentário do History Channel às 3 da manhã sobre aliens e sai fazendo conexões como se ele estivesse no topo da Acrópole ali com o cérebro de Platão e a retórica de zelador de planetário de um Carl Sagan, né? Kersey Graves errou com convicção. Ele cometeu erro de data, confundiu mitos com lendas urbanas e criou paralelos religiosos como quem monta um sanduíche no Subway, né? Bota aqui um nascimento virginal, vamos botar um milagrinho aqui, uma crucificação com molho chipotle e fecha com a ressurreição. Tudo sem fonte primária, sem filologia, sem contexto histórico, sem nada. Graves é o cara que olha para um pavão e para um participante da Parada Gay de São Paulo e diz que é a mesma coisa só porque ambos estão com um espanador enfiado no rabo, né? E quando você aponta que não é bem assim, ele retruca. É sim, é que você só não estudou. Vai estudar! Graves ainda comete o feito pirotécnico de criar o conceito de universalidade do mito com base em zero estrutura simbólica. Ele diz que todos os mitos são iguais porque falam de morte, renascimento e salvação, como se a experiência humana fosse um plágio de si mesma, né? O sujeito olha para o sol nascendo e se pondo e diz: ahá, isso prova que a ressurreição é um plágio do ciclo solar. Meu amigo, se todo símbolo universal é plágio, então arroz e feijão também é uma imitação do meu p*** na tua... E aí vem o argumento final, né? Mas Graves foi citado por vários autores pós-iluministas. Assim como Paulo Coelho é citado por vários terapeutas adeptos ali do surubismo gnóstico quântico, né? Ser citado não é ser legítimo, irmão. Graves é citado da mesma forma que Paulo Freire, né? Pra comentar a desgraça, não pra buscar sabedoria. E é por esse espalhamento de cagadas do Anjo Pigmeu Caolho que Kersey Graves merece o nosso troféu bigodagem. Rasta, acabei de ler O Hobbit. Como você vê a atitude de Bilbo após pegar o anel e não falar? Ela é suspeita, essa atitude, né? Até que você descobre o que o anel é, e aí você vê que ele teve uma grande sorte e foi até mais decente do que esperado. Rasta, ouvi um espírita dizendo que Judas traiu Nosso Senhor Jesus Cristo a pedido do próprio, que 30 moedas era mixaria. Bom, Judas deve ter contado uma história dessa pra si mesmo, né? Tipo Gollum e o presente de aniversário dele, antes de cancelar o próprio CPF em desespero. Rasta, é possível ser inteligente com quase 40? Dá para ser inteligente antes disso?